Olá você e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Copo Meio Cheio, episódio esse especial, porque a gente tá aí entrando na sua casa, no seu ouvido, no dia de Natal,
É
no dia 20.
Natal, é
Então
Natal.
é Natal. Ou então, All I want for Christmas is you. Ó,
You.
coral até. Presente do Copo Meio Cheio para vocês. É, a gente tá muito feliz de estar finalizando um ano do lado de vocês aí, que estão aí acompanhando a gente nas redes sociais, no TikTok, tá vendo corte. Tá, a Tawani foi reconhecida por conta de cortes do
Agora,
TikTok.
quando eu vou comprar meu cigarro, eu tenho um tratamento diferente. Aquele abraço, gente.
Famosa,
Ela
famosa.
merece. Ela merece. Então, a gente está muito feliz de estar finalizando um ano, finalizando o primeiro ano da volta do Copo Meio Cheio. E a gente quis trazer um episódio com o tema especial de Natal, né? Principalmente entrando um pouquinho nas nossas tradições de Natal, em histórias que a gente tem engraçadas de Natal. E antes de tudo, para tudo. Não para o podcast, mas para tudo. Abre o seu Instagram, abre o seu TikTok. Abre o seu Twitter e digita arroba copo M cheio. Ou então só nosso nick copo M cheio. E siga. Siga a gente, comente, curta, compartilhe, compartilha no Stories. Tudo isso ajuda muito a gente a chegar mais longe, tanto para os seus amigos, com as pessoas que você gosta e que você quer que escutem copo meio cheio, tanto para que o algoritmo saiba que a gente vale a pena de ser difundido por aí. E não só isso, entra no YouTube do Copo Meio Cheio. Não importa se você tá ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Castbox, pelo iHeartRadio, pelo Apple Podcasts. Não importa por onde você tá ouvindo esse podcast, entra no YouTube e se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante pra gente e faz a gente crescer muito mais. Campanha de apoio, vocês já conhecem, mas para quem não conhece, apoia.se/copoMcheio. A partir de R$ 5 você consegue ter recompensas exclusivas do copo e quem sabe até um episódio a mais aí, um pingadinho, entendeu? Ou então até mesmo o nosso copo meio cheio,
Chique.
super cheio,
Hoje
vazio
transbordando.
no seu armário, como você quiser ele. E é isso, eu queria começar esse podcast primeiro me apresentando. Eu sou Leonardo Menezes e estive com vocês aqui no Copo esse ano inteiro, não, mas
Quase
esse ano.
todo.
E estive também na companhia de.
Cacau Cavalcante.
Cauane Valentim.
E eu queria começar esse episódio, amigas, perguntando: vocês têm alguma história de Natal que vocês queiram compartilhar nesse Natal? Para nossa audiência,
Não é
que
melhor,
vocês.
antes das histórias, a gente comentar
Por favor.
como que a
Então.
gente comemora o
Como a
Natal?
gente
Como que é a
comemora o
comemoração de
Natal?
Natal para vocês?
Assim, na minha família, o Natal ele não tem tanto a categoria católica, cristã,
Ok.
não é aquela coisa relacionada com a religiosidade. É um momento para todo mundo se reunir e comer. Nesse caso, na minha tradição, não tem essa coisa de tem que vir a família toda, não tem que. É só realmente, às vezes, para quatro pessoas: minha mãe, meu pai, eu e meu marido. Poucas das vezes que me permiti passar aí numa galera, também não deu muito certo.
Nas
Então, a minha
superrengues.
tradição é quanto menos pessoa
Menos é
possível, com
mais.
mais comidinha possível. Na infância, pelo lado do meu pai, tinha o encontro das tias, dos primos, de todo mundo lá na casa da minha tia Silvia. Mas teve um dia que ela simplesmente decidiu que ninguém ia comer até meia-noite. Aí eu nunca mais voltei a ter esse tipo de Natal, porque não faz sentido para mim esperar
Ah,
meia-noite
esperar
para
meia-noite
comer.
não dá.
Eu
Imagina.
não. Não, na minha família
Senão
também
a
não
gente
tem disso,
fica
não.
sem jantar na véspera.
Sim.
Percebeu? Se a gente espera a ceia, a gente fica sem jantar?
Isso nunca fez sentido.
Imagina na minha família, um monte de criança fomeada, meu avô com diabetes, que ficava sem comer, caía a glicemia. Não tinha possibilidade de sem comer na noite de Natal.
Não, eu acho um absurdo esse lado da tradição, de verdade. Não dá.
Ah, não, na minha família, assim, a gente sempre se junta todo Natal. com os piscas-piscas, com a árvore de Natal, com os presentes, com o Papai Noel. Não o Papai Noel, pessoa vestida de Papai Noel, mas o lúdico. É, o lúdico do Papai Noel pra criança. Tanto que até meus 7, 8 anos eu acreditava piamente em Papai Noel, piamente em Coelhinho da Páscoa.
Mas nunca teve Papai Noel vestido, alguém da família vestido. É do tipo, Papai Noel deixou o presente, Papai Noel passou aqui, Papai Noel já zarpou já.
Nossa, eu lembro.
Quando você não viu.
Eu ficava possessa com Papai Noel quando eu era criança. Puta, porque era assim.
Poxa, não vale a pena? Tá lá no shopping, dia inteiro.
Não, era impressionante, porque assim, eu sempre fui criança esperta, né? E a minha mãe e minha tia sabiam, então elas iam meio que, tipo, montando. Não, mas tipo, eu queria ver o Papai Noel.
Com dificuldade pra você não vir sendo questionadora.
Isso, então, por exemplo, eu lembro que num Natal, no Natal 1, eu fui fazer xixi, e na hora que eu fui no banheiro fazer xixi, elas correram pra botar todos os presentes na árvore.
Isso é teu.
Aí, no outro ano, eu me liguei, eu falei, esse vagabundo vem quando eu vou fazer xixi. Não, eu fiz xixi o Natal inteiro, a véspera inteira de porta aberta. Todo mundo da família, sabe? E eu de porta aberta, pra não... e eu assim, ó, fazendo xixi.
A tia devia estar, que criança chata do caramba. Será que você não pode só seguir o roteiro e mais, deixar de
mais
fazer?
Dois minutinhos, eu falo que ele não existe.
Ah, cara, Natal é produção. Natal pra você é produção? Porque eu acho que
produzir é a casa?
Engajamento, essa coisa do montar a árvore, coloca o pisca-pisca, compra os
Nossa,
presentes, embala,
eu tenho tanta
faz
preguiça.
O amigo secreto.
Assim, eu demoro, tanto que isso tá saindo no dia de Natal, mas eu vou já estragar um pouquinho a mágica do Natal, foi gravado antes, tá, galera? A gente não tá ao vivo agora, então... Até o momento da gravação desse episódio, eu ainda não decorei minha casa. E isso não faz... Essa minha preguiça faz com que se eu decore, eu demore muito mais do que o dia de reis pra tirar.
Eu falei esses dias em casa. Se eu montar nesse Natal, ele já fica pro próximo.
Nossa, tem uma guirlanda.
Não.
Acho que na janela da sua tia. Na janela lá de baixo, da Solange. Que tá, eu acho que há 5 anos. Aquela guirlanda de Natal.
Eu.
É sério, tá cheia de pó. O Papai Noel já tá todo
eu
cinza já.
Já.
Parece que ele passou por uma guerra, o Papai Noel.
Acontece, gente. Ai. Então, mas é, na minha família, assim, tipo, todo mundo junta. Tem as crianças com presente, tem a ceia enorme, cheia de comida. As comidas típicas de Natal. Tipo, aquilo que você sabe que você vai comer no Natal todo ano. Sim. Sobremesas típicas. E é isso, mas não tem muito esse negócio de tipo, é aniversário de Jesus. Tem a reza.
Nossa, eu já não tenho nem a reza.
Mas antes de comer. Antes de comer não, no meia-noite. Reza meia-noite. E aí depois...
Não, mas já
segue
tinha,
a vida.
Já comeu já.
É, já comeu.
Normalmente, meia-noite, a gente já tá indo de dormes, né? A energia da família é bem idosa. Mas assim, apesar de não ter uma tradição, como minha mãe me criou, no geral, de forma solo, o Natal era uma data onde ela estava normalmente a trabalhar, então eu tenho... no currículo, passar Natal com várias pessoas.
Sim.
É com a avó por parte de mãe, é com a avó por parte de pai, viaja. Eu lembro que teve uma época que eu viajava com a minha avó Mira para Itanhaém, já para ficar Natal e Ano Novo. E eu lembro que eu já nem gostava disso, porque eram datas que minha mãe não estava. E todas as crianças no pagode estavam com as suas respectivas mães. Então, tipo, às vezes, todo mundo comendo, na mó paz, eu tava indo no banheiro chorar, porque, tipo, eu não tava com a minha mãe, assim. Então, hoje em dia, a gente não tem tradição, mas se a gente pode estar junto, a gente tá.
Sim.
Ao mesmo tempo que a gente não liga tanto pra datas específicas, sabe? Tipo, dia das mães, tem o almoço das mães. A gente
Sim.
não tem isso. Então, ao mesmo tempo que tem uma independência, tem também um lugar aí que foi conquistado de poder estar junto para comer as boas comidas da gata.
Olha, para mim e para minha família, o Natal sempre foi época de treta. Inclusive, eu já cheguei a ficar gatilhado, assim, de... Meu Deus, tá chegando o Natal, vai.
Ai, meu Deus, qualquer da vez.
Ah, não. O Natal tá chegando, não. Pior, é perto do aniversário.
Verdade.
Eu faço aniversário dia 19 de dezembro. Verdade. Então, Natal sempre foi época de ganhar só um presente, porque o presente do aniversário já serve pro Natal, ou vice-versa. Não existe dois presentes. É, foi sempre época de muita treta, porque é, ao contrário da sua família, de tipo, é, vamos reunir poucos, mas muita comidinha, todo mundo junto.
Os poucos e essa bons.
Sensação de amor. É, era num tipo, não importava se a família, tipo, parte tava brigada ou não, se tinha alguém que tava com rixo ou não, todo mundo juntava. Então isso é o palco pra ter.
As faíscas.
É o slogan de Natal. Tem um monte de gente que fala, ah, eu não gosto de Natal, porque aí todo mundo que tá brigado se junta. Só que às vezes quem fala isso não passa por essa situação.
Exato.
Viver o Natal sabendo que tá todo mundo ali engatilhado é uma outra coisa.
E porque eu acho que Natal é isso. Natal tem essa energia de família, né? Sim. A energia de amigo,
só
de
cristão. Só que é obrigatória e nem sempre obrigatória é legal.
Pois é.
Tipo, se você não vai, já dá um kikiki. Já dá sim, um Leonardo sim, sim. Não tá aqui, é alguma coisa.
Porque é muito mais fácil ano novo ser a data em que... É, tipo, muito mais aceito você...
E passar com amigos.
Com amigo, você passar... Tem gente que passa em balada o ano novo, sabe? Tipo, balada de ano novo, vira, nossa, tá lá, entendeu? Dançando.
Ah, o show da virada mesmo, que um monte de gente passa na rua.
Verdade, uma vez eu passei num show da virada. Você... Na verdade, dois. Vocês desengatilharam, que você sabe que minha memória, né? Aquelas coisas. Mas teve um que teve um show do Emicida, que foi muito bom. Nossa, eu comecei aquele ano, tipo... Uá!
Uhul!
Uá, tipo, meia-noite, uma alegria. E teve um, mano, que foi muito zoado, porque a gente desceu na estação errada, aí anda até aquela Avenida Paulista. Aí chega lá, o palco tá ali, né? Você tá aqui. Aí fica aquela vibe na virada, que fica todo mundo, você sabe que não foi uma... Boa decisão, né? Uma parada, assim, tipo, fica um clima meio bosta quando você passa na rua. Mas, enfim.
Então é muito mais aceito você passar ano novo com amigos, na curtição, sozinho, na sua casa, bebendo vinho com seus gatos. É muito mais tranquilo. Uma pessoa que passa Natal sozinha ou Natal com amigo, ou é o traidor da família, ou é a pessoa cronicamente solitária, que, tipo, ou ninguém gosta, ou ninguém quer, ou é uma pessoa muito considerada, muito... Não tô falando que a pessoa... É, às vezes a pessoa é super bem resolvida,
sim,
mas
sim.
É super considerada como triste,
às
como...
vezes a pessoa é super bem resolvida, a família que não é, e ela prefere passar sozinha.
Às vezes é isso. Às vezes é isso.
É, assim, o Natal, ele tem esse babado de que parece que se você não pedir desculpa ao longo do ano, no Natal, todo mundo zera o jogo.
É, parece que zera o placar, né?
É,
como
tipo...
Como se o sentimento só saísse.
Sem ninguém conversar, dialogar, tudo que o adulto gosta, né? Hoje eu até entendo, hoje, se eu tivesse alguma questão com a família e dependesse só do Natal pra deixar apaziguado e aproveitar o Natal, né? Muito mais fácil.
Exato. É, e a época, acho que... Por ser tão difundido de... Ah, é a época de pedir perdão. É a época de perdoar. Justamente por ser difundido que é isso, as pessoas não pedem perdão. As pessoas não perdoam. Fica meio que uma coisa subentendida. Do tipo, tamo no mesmo lugar no Natal. Então, tudo bem.
Sim.
Tá tudo zerado o jogo. Tá, zerou o placar. Mas ninguém pediu uma desculpa, ninguém conversou, ninguém... E aí, se surge, é no tom de conflito, briga e confusão
então,
mesmo.
Então é Natal. E o que você fez?
E o que você fez? Você acabou com a minha vida, seu filho da...
Eu gosto muito de especiais de Natal, tipo, do Porta.
Nossa,
eu amo. Eu amo.
De Natal pra mim. Eu fico muito, muito triste que a cada Natal... Eles vendam pra uma plataforma diferente. Porque como que eu vou ver? Aí eu tenho que ficar revendo os antigos.
O da Paramount já foi mó pião pra conseguir assistir.
Nossa, gente.
Não, mas é legal você falar isso, a sua tradição, né? Assistir. Todos aqui somos filhos, né? De mulheres que participam dessas tradições, né? Apesar de cada
uma
ter o seu diferencial. Vocês já chegaram a ter um Natal, tipo, pra vocês, na casa de vocês, onde a família veio, onde vocês foram os responsáveis, assim?
Sim.
Porque...
Ano passado, me recordo.
Ai, que tudo! Porque eu acho, tipo, que é um momento quando você faz...
É muito legal.
É, tipo, você é o mais novo. Aí você conseguiu a sua casa e tal. E por um tempo ainda fica indo na casa da mãe, né? Mas quando é na própria casa, é igual primeira virada de ano em casa. É muito gostoso.
E você se sente muito adulto, assim. Porque, tipo, é que a gente já mora sozinho tem um tempo. Vai fazer uns 6 anos, acho, que a gente mora sozinho.
Mas nunca teve espaço.
Mas né? Isso, a gente sempre morou em casas muito pequenas. Nosso primeiro apartamento, gente, tinha 28 metros quadrados. Cabia mal nós e os gatos dentro, é. Depois a gente foi pra um outro que era um kitnetzinho. Mas também super pequenininho, tinha acho que 40.
Tinha o dobro, um pouquinho mais do que o dobro, mas mesmo assim não era.
Não, tinha 40 e poucos metros quadrados, 43 metros quadrados, se eu não me engano. E aí a gente agora tá numa casa legal, que a gente sempre quis morar em casa.
Uhum.
Porque por conta do espaço, por conta dos gatos, porque a gente cresceu dentro de casa. Então isso também faz diferença, porque você é acostumado com o espaço, né?
É, você pega mais familiaridade, né? Transforma em lar mais fácil.
E aí, ano passado, minha mãe falou, vamos fazer na casa de vocês, então, Natal.
Agora já tem casa grande.
Aí foi montar uma mesa, todo mundo comeu lindo. Lá fora, na varandinha.
A casa enfeitada pela primeira enfeitada. Vez. Assim.
Minha mãe levou as louças e os planos de prato e tudo de Natal pra montar
foi.
Tudo bonitinho.
Não,
essa história de louça, meu Deus.
Não é host, se você não é um anfitrião de Natal, a sua casa geralmente não tá... decorada,
pronta,
né? Tipo, você... É, exatamente, não tá pronto. Você não tem a toalha de mesa, você não tem o pisca-pisca em todo lugar, você não tem a árvore de Natal, porque você passa o Natal em outro lugar.
Sim.
Geralmente na casa dos seus pais, né?
Sim.
Ou da avó, ou do tio. Então, a nossa casa, como foi a casa do Natal, ela foi transformada, e não pela gente, tá? Foi pela tia da Cacau, que é apaixonada
pelo
Natal.
Minha mãe e minha tia fizeram...
Elas transformaram a nossa
quase
casa.
Quase um serviço a ser contratado por pessoas
foi o espírito
que têm
do Natal.
Preguiça.
O espírito do Natal tem nome, Sônia e Cristina.
Já, você viu que já tem uma sonoridade legal. Jogar num WhatsApp pra vender, o povo que tem preguiça, elas fazem tudo e fica maravilhoso.
Nossa.
E faz mesmo, viu?
E pira nessas lojinhas cheias de cacareco, que todo Natal aparece, um monte de cacareco de Natal.
Sim.
Essas lojinhas, elas ficam doidas.
Porque as árvores de Natal da minha tia parecem de shopping.
No shopping Itaquera tinha... Sabe a Niazi Shop?
Sim.
Eles, não sei se esse ano eles montaram, mas ano passado eles tinham montado uma outra loja só de coisas de Natal.
Sim.
Só de coisas de Natal. E era, tipo, lotada de coisa de Natal.
Não, eu acho que... É engraçado, né? Porque, tipo, existem várias festividades ao longo do ano, mas o Natal, ele realmente tem uma coisa de... Algumas pessoas, elas produzem o Natal, que não é fácil pra quem realmente se aplica. Porque é isso que você falou. É o pano da mesa, é a louça. Tipo, eu mesma... Primeira vez que eu fui mexer com louça, essas coisas, assim, junto da minha mãe, eu tava tipo, gente...
Pra quê?
Meu Deus! Para, gente, eu como aqui na mão, ave.
Não, fica lindo. Você fica com dó, assim, de comer, de estragar tudo. Você só quer fazer
a foto.
E... Exato. É isso, acabou.
Não, a mesa de Natal, a ceia posta... Gente, o quanto de foto que não tem de ceia de Natal em celular... De tias pelo mundo.
Coisa mais
principalmente
linda.
Porque tem uns pratinhos que só rolam nessa época do ano.
Exato.
Mesmo, né?
É tipo, a nossa ação de graças, né? Porque você vê americano...
Verdade.
A tradição deles de ceia, né? De mesa posta, é a ação de graças. Isso pra latinos é o Natal, né?
Sim.
E é uma coisa engraçada, porque o trabalho de decoração de uma casa, ele é evoluído anualmente, né? Em um ano, você compra a pisca tal, a toalha tal, não sei o quê. No outro ano, você vai evoluindo. Esse ano tem um pisca mais tecnológico.
Sim.
Tem um pisca que te desliga de manhã e liga à noite.
Sim,
tem
a
árvore de Natal com uma coisinha mais diferente. Então, ela vai evoluindo.
Eu tenho umas memórias raras, assim, dessa ceia gigantesca, mesmo com a minha avó Mira. Ai, gente, minha avó Mira, se ela puder tá comprando coisinha pra tá enfeitando, então é isso que ela vai tá fazendo. E uma das poucas lembranças que eu tenho de árvore de Natal, presentes, que, né, eu me sentia, né, eu ganhava... Vários, assim, dos meus poucos mais bons.
Como era bom ser criança e ganhar presente de todo
delícia.
Mundo.
Que delícia.
Nossa, e eu lembro que na casa da tio, que é a irmã da Valmira, ela tinha uma casa enorme, assim, que juntava com amigo, com família, com gente que eu nem conhecia. E tinha um amigo secreto que era uma roda.
Meu Deus.
Sério, era gigante aquilo. A gente ficava no amigo secreto quase 2 horas, porque era muita gente. As crianças estavam tipo, então...
E aí?
Vamos lá, então.
Vamos comer, dar meus presentes logo.
Mas, eu acho... Uma coisa que eu gosto muito de fazer em época de Natal é assistir das séries favoritas,
os especiais
de Natal, assim, como os especiais de Halloween. Eu adoro. É a forma que eu entro nessa vibe, porque eu não... Nada na minha casa Sim. diz que é Natal. Eu percebo que é Natal porque eu vejo a casa dos outros. Eu vejo que a decoração
Sim.
ali já
mudou. Você vê que
surgiu
uma luzinha na rua.
É.
Mas juntando até as duas coisas, né? Eu queria perguntar qual que é a experiência de vocês com o Amigo Secreto e já lembrar do meu episódio especial favorito de Natal, que é o do The Office. Do Amigo Ladrão, do The Office.
Perfeito,
meu
perfeito.
Deus, que episódio maravilhoso.
Que episódio bom, 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 com
Olha,
força.
Olha, eu ia querer o iPhone, o iPad,
o iPod.
Eu ia querer o iPod, não tô falando nada. Quem
Olha,
deu...
como eu sou mãe dos pobres, eu ia querer a luva da Philips que ela fez, artesanal. Que ela fez a mão só pra ela se sentir que...
Isso
a caveira
é lixo.
Da pena.
Eu dei um iPod, isso é lixo.
Nossa, não, o The Office, ele tem, assim, uns especiais de Natal muito,
muito bons.
Muito bons, né? Tem aquele que o Michael ainda vira o cara do Natal, que era pra ser o Daryl, e aí tem
Sim.
a...
Ah, tem o da Phyllis. A Phyllis é o Papai Noel, só que o Michael quer ser o Papai Noel. Não deixam ele ser o Papai Noel. Aí ele se veste de Jesus, e é um Jesus super filho da mãe.
Eu amo...
Papai Noel não existe.
O episódio em que o Kevin precisa sentar no colo do Michael pra pedir os presentes.
Muito bom.
Perfeito, é perfeito. Enfim, a minha experiência com amigo secreto. Então, geralmente na minha família fazia muito amigo secreto. Tipo, desde a pandemia não tem mais sido feito. Muito por questões maiores. Mas antes tinha mais tradição de fazer. Agora deu uma parada. Mas
é
eu
verdade.
Gostava. Não sou preconceituosa com amigo secreto.
Vamos propor pro ano que vem.
Muita gente é preconceituosa com amigo secreto, mas eu... Eu tô em paz, assim, não tenho nada contra.
Olha, o amigo secreto comigo, ele aconteceu mais vezes no trabalho do que de forma interna entre família, assim.
Sim.
E o trabalho era a única forma de eu realmente comprar um presente pra alguém, porque eu sou muito relapsa com essa história de presente. Tipo, eu penso, eu tinha que dar um presente pro fulano, e aí eu já me sinto mal, porque se eu der pro fulano, eu preciso fazer pra todo mundo, e aí, tipo, vira uma outra coisa e tal. Então, tipo, eu não exijo, né, eu aceito se eu não ganhar presente, porque eu não sou a pessoa que dá presente, mas as poucas
Sim.
vezes... que participei e tive presentes úteis. Eu tenho um presente do Leonardo de Amigo Secreto, acho que lá de 2010, que foi o perfume Macheri da Boticário. 2013, esse perfume tinha saído de linha, e eu sempre falava dele. Voltou, o Léo comprou,
Nhaque.
E eu deixo meus 3 dedos lá até hoje, porque eu não sei
e
quando vai ter de
me
novo.
E me tirou nesse mesmo Amigo Secreto e me deu um CD do Panic.
É verdade.
Então, tipo, eu nunca passei vergonhas, assim. Teve um que foi na última empresa que eu trabalhei, que foi muito bacana, que eu sempre comentava com uma amiga que, eu não sei colocar cílios, eu queria esticar só um pouquinho de vez em quando, mas não sei e tal. E aí, tipo, até no discurso dela, ela falou, ela é uma pessoa que ela sempre fala que ela deveria colocar cílios.
Eu vou ajudar.
Vocês já me conhecem da mesma forma que eu preciso de alguma coisa, eu consigo só ignorar e viver sem precisar, sem
Sim.
lembrar dela. Então, tipo, sempre tive boas experiências, nunca paguei micão, assim, de ser a Phyllis.
Então, tem na minha família sempre teve amigo secreto, mas é como você disse, era tipo uma roda muito gigante de pessoas. E eu era a criança nessa época, então as crianças sempre sofrem no amigo secreto. E primeiro que, assim, é quase uma regra de que todo amigo secreto vai ter uma equivalência meio ruinzinha. Você nunca... Ou você vai dar uma coisa que não é tão legal e vai receber uma coisa ótima,
Ou você vai dar uma coisa muito legal e vai receber uma coisa fuê.
Você vai dar o iPod e vai receber a lua de assadinho.
Exatamente. E assim, eu acho que é muito mais legal quando é um amigo secreto. Eu sei que tira um pouco a graça da surpresa, mas quando é um amigo secreto que você já deixa pré-estabelecido, se não o presente, pelo menos a categoria, do tipo, gente, eu queria um perfume. Eu gosto de perfume doce. A pessoa tem todos os perfumes doces do mundo pra escolher.
Eu concordo plenamente, Léo.
Fazer uma
que...
listinha de presentes é a melhor coisa.
Eu acho que isso salva o ansioso.
Uhum.
Com certeza.
Igual, eu pelo menos sou super ansiosa, não posso ficar sabendo que você tem alguma coisa pra me dar que eu falo pra você nem embalar, só...
Manda foto só e assim. Me entrega na primeira coisa que você fizer aqui, nem me beija na bochecha, só me entrega.
Só me entrega, tipo, mas eu amo ganhar presentes, assim,
ah,
então,
eu também.
Amo.
Época de criança, eu sempre ganhava de vó, de mãe,
sim.
Foi onde eu ganhei, tipo, o primeiro celular.
Existe a obrigatoriedade, né, dos adultos,
existe.
Tipo, ai, tem uma criança lá, ela vai ficar sem presente.
E geralmente, eu gosto muito de presentes, porque geralmente, mesmo que eu não goste muito, eu guardo. Porque
uhum.
aí eu lembro, tipo,
uhum.
foi tal pessoa que me deu em tal momento,
sim.
é algo que fica registrado, sabe? Tipo, pra mim.
Você tem um livro de bolso do Pequeno Príncipe que eu acho a coisa mais bonitinha.
Foi um
que cê...
presente de Natal da Daisy, uma tia minha. Então, essas
não,
coisas
é,
eu vivo
é, tipo,
deixando assim pela
é um item de decoração.
Casa.
A pessoa nunca vai ler o livro que ele
é
assim.
Tipo
ele
é tipo o diário
um
da Fiona.
É, ele é muito pequeno. É, não, menor ainda.
Caramba,
ele é menor ainda. Ele é menor que esse copo, esse livro.
Que fofo.
E assim, ele é muito bonitinho. Ele é um item de decoração mesmo,
e é
sabe?
Legal que é um livro porque, assim, a Cacau ela era aquela adolescente que compartilha olhava no Facebook, ah, que não sabe que presente me dá, me dê livros, tipo, ela deixava
e eu sou adulta, ela
deixava
claro, assim, eu lembro que eu comprei um livro do Laranja Mecânica,
Laranja Mecânica.
Nossa, tem,
eu nunca li, eu nunca vi o filme que leva esse nome, eu não sei do que se trata. Eu, minha única relação é que eu dei um pra Cacau mesmo, mas assim, todo mundo dava livro pra Cacau, gente, porque ela parecia que, tipo, ia ser chato se você desse um outro
outra
negócio,
coisa.
Porque ela
não.
deixava claro uma preferência.
É que eu era essa adolescente e eu ainda sou essa adulta, porque se você
sim.
me der um livro hoje de presente,
vai ficar feliz,
eu
também.
Ainda vou continuar amando, sabe?
Gente,
não tem problema.
Eu descobri isso com o tempo de que os meus presentes que eu pude pedir, sempre foram relacionados com música. Então era caixinha de som, era o CD que você me deu. Hoje em dia é vinil, que eu amo. Então, tipo, é relacionado com música, geralmente. É engraçado.
Eu gosto de receber decoração também. Adoro.
Ah, eu amo receber uma decoração, mas eu sou meio fútil. Eu gosto mesmo de receber algo que possa estar no meu corpo. Tipo, uma roupa.
Ah, roupa é bom também.
Pode ser a
quando
mais
você é criança,
barata.
Você odeia.
Eu
mas
amo.
Quando você é adulto, você só quer receber uma
nossa,
roupinha bonita.
Só.
Eu não gosto de roupa porque geralmente é difícil as pessoas acertarem meu estilo ou meu tamanho.
Sim.
Então, ou eu vou receber, tipo, uma blusa linda, mas que fica com um corte horroroso no meu corpo. Ou eu vou receber uma blusa feia, bege, feia.
Até porque comprar roupa plus size é pra quem é plus size. Porque pra quem não é, só vai na seção plus size de qualquer loja de departamento ou no Brás e vai pegar a roupa de tia que
sim.
tem lá, entendeu?
O negócio
sim.
parece que é uma capa de bujão de gás.
Eu lembro que teve um fim de ano que eu trabalhei como vendedora lá na Lapa. E, tipo, a minha supervisora, a dona da chefe, ela era muito aquelas magras que queria ficar dando golpe em quem ia procurar peça tamanho grande, sabe? Aí chegava uma mulher lá, tipo, falava, ai, eu tô procurando uma blusinha pra uma pessoa que tem um pouco mais de corpo. Eu, tá, mostra o corpo. Tipo, era uma pessoa já na categoria gorda. E a mulher tava vendendo, ah, não, esse G aqui estica super.
Nossa.
Então
como
fica
se
mais, não é pra esticar.
Vier. Exato. Vai ficar super legal que tá esticado.
Não, e depois
negócio
você fica...
tá assim, a estampa assim.
Aí você tem que andar
gente.
Por aí com a roupa transparente.
É,
porque
exato.
Ela tá esticada até... Nossa,
o corte dela é pra ficar folgadinho, então não pode ficar esticado.
Pois é.
Exatamente.
Ai, mas, gente, eu acho que agora chegou o momento da
momento
gente ir pras
história.
Histórias. Pelo menos uma história de cada um por Natal. Pra
uau.
Saber as peripécias que já vivemos.
Eu não sei qual é a história de vocês, mas alguma de vocês considera que a história é, tipo, muito boa?
Então, a minha história é boa, mas eu não sei se eu vou saber contar ela direito, porque eu não sei se eu tenho dom da narrativa. Mas deu lembrar dela, assim, foi uma coisa que marcou minha vida, e todo Natal eu lembro dessa mesma história e eu rio no mesmo momento, que não é pra rir.
E a sua, amiga?
A minha é média. Com certeza vai ser a mais desinteressante.
Tá, então vamos deixar a sua pro final. Eu acho a minha um pouco média também. Quer começar, amiga?
Não, vamos na sua, porque eu já dei um spoiler do que é a minha história. A sua ainda tá guardada.
Não, então, eu dei um pouquinho de spoiler também, porque eu falei que minha família briga muito no Natal, e geralmente no Natal, porque é o momento que todo mundo se junta, né?
Sim.
É, isso eu digo família da parte da minha mãe, quando eu me refiro a esses natais grandões, né? É, eu já passei com a família do meu pai e é um pouquinho mais tranquilo mesmo. Sempre foi mais tranquilo do que com a família da minha mãe, porque é menos gente, né?
Sim.
Então, com a família da minha mãe sempre é muita gente. E aí, eu lembro que esse Natal a gente, como vários outros natais, a gente tinha ido pra chácara do meu tio. Ele tem uma chácara, dos meus tios, né? Tem dois tios meus que tem uma chácara em conjunto, em Mairinque, que é perto de São Roque. E aí é um lugar bem afastado, assim, uma chácara mesmo, e por muito tempo não tinha nem internet, nem sinal de telefone, nem nada. Era ir lá pra só se isolar do mundo. E eu era meio que uma criança pré-adolescente ali. E sempre tinha o amigo secreto, sempre teve o momento da ceia, sempre teve a tradição de comer depois da meia-noite, o que eu achava horroroso. Você tinha que comer bastante no dia do, tipo, no almoço, no dia da véspera, porque você ia ficar até meia-noite sem comer. Era uma coisa assim. E todo mundo atacava muito vorazmente, assim, a ceia depois da meia-noite. Tinha o momento da reza, tinha todos esses momentos. E aí eu lembro que no almoço, justamente por ser um almoção, né? No almoço desse dia de véspera, foi estipulado do tipo... Ah, quais vão ser os pratos da ceia? Ah, vai ter isso, vai ter isso, vai ter aquilo. E tinha um prato que levava couve. Levava uma couve. E aí ficou meio que mal entendido quem ia fazer a couve da ceia. Quem ia fazer esse prato? E aí eu tenho cinco tias, né? Minha mãe mais cinco tias, todas mulheres. E aí ficou meio que mal entendido. Quem vai fazer? Ah, é a Val.
No caso, todas irmãs.
Todas
são
irmãs.
Todas irmãs.
Exato. É, tenho cinco tias que são irmãs entre si, e mais minha mãe, todas as seis irmãs. E aí ficou meio que mal entendido. Ah, quem vai fazer é fulana, quem vai fazer é ciclana, não sei o que, não sei o que. Começou a passar o tempo e meio que começou a ficar meio que um clima esquisito, porque uma tava achando que a outra tava enrolando, que não queria fazer, não sei o quê. Mas ninguém sabia quem ia fazer de verdade. A fulana achava que era a ciclana que ia fazer a couve, a ciclana achava que era a beltrana que ia fazer a couve, a beltrana já tinha ficado irritada e começou a fazer a couve, acusando que a primeira não tinha feito. Então... se criou um clima terrível. Um clima terrível do tipo... essa couve causou uma discórdia terrível na família. E aí a minha mãe, ela nunca foi muito de ficar pra brigar. Ou de aguentar a treta. Ela sempre foi do tipo... me irritou, eu vou embora. E aí começaram a brigar. Porque ela era uma das pessoas que acharam que deveria ter feito a couve. Aí começaram a brigar bem feio. E aí era a véspera de Natal. E aí, tava chegando perto da hora da virada.
Já tava de noite.
Já tava de noite. Já ia começar, sei lá, amigo secreto. Sabe? As coisas que fazia antes da meia-noite. E aí, desenrolou a briga. Minha mãe falou, não, beleza. Vou passar o Natal na minha casa. Pegou eu, minha irmã, meu pai. Todo mundo refez a malinha. Todo mundo pegou o presente que ia dar de amigo secreto. Simplesmente entrou no carro, todo mundo já tava... deixa de... pelo amor de Deus, vai passar o Natal no, na estrada. Dito e feito. A estrada de terra, no meio da madrugada. Passamos a virada do Natal. Aonde? Na estrada. Voltando não. Pra casa.
Eu lembro que a gente tava...
não pegamos trânsito, isso com certeza.
Eu lembro que isso foi muito no inicinho do namoro, assim. Acho que foi o primeiro ano que a gente tava junto, talvez. E eu lembro que a gente se falava ainda por... era WhatsApp e SMS, dependia do
que o sinal deixava.
Do que o sinal deixava. E eu cheguei a falar com ele por MSN, gente. Já, o WhatsApp é já antigo. Foi evoluído.
Vamos ter uma outra era.
E aí, eu... Ele foi, ainda era a época que não tinha sinal, não tinha nada nessa chácara. Ele avisou que ia, eu falei, ah, então tá bom, Feliz Natal, blá, blá, blá. Depois a gente se fala quando você estiver voltando. O susto que eu levei, quando eu olhei pro meu celular e ouvi mensagem dele de estou voltando pra casa, eu pronto, alguém passou mal, alguém morreu, aconteceu não, alguma coisa. Uma briga.
Olha, faz muito tempo.
Sem
isso.
Nenhuma marmita, né? Ou seja, a comeu no almoço.
Nossa, é isso. Comeu no almoço. Vazia,
no com... Aí, 10 pra meia-noite, vai embora
eu
pra
lembro
pegar
das pessoas
3
falando
da manhã.
Pra minha mãe, do tipo, faz o pratinho das crianças, pelo menos. Mas assim, eu, essa história foi muito tempo. Se alguém da minha família tá assistindo, eu posso ter contado alguma coisa errada. É o jeito que tá na minha memória. Não quer dizer que é o é 100% dos fatos que aconteceram, porque a maior parte do tempo, quando eu era criança, eu não tinha entendido.
E
que tava,
fim, não
eu não tava entendendo, eu só tava tipo, meu Deus, a gente tá voltando.
E quem
já...
ficou sem couve.
Exato.
Pois é.
Mas assim, eu posso não estar tá lembrando. Se você quiser contar, deixa nos comentários, já engaja.
Deixa a sua versão desse dia fatídico na família.
Ah, e se você é minha mãe, se você é minha irmã, pode deixar nos comentários a sua versão, porque... Mas assim, é o que eu lembro e eu lembro de estar tá muito perdido e de principalmente ter duas dores. Eu não vou comer essa ceia e eu não vou ganhar meu presente. Pô, meu, depois ainda teve a troca do tipo, a gente deu os presentes e a gente recebeu os presentes.
Tudo se apaziguou depois.
Exato.
Nossa, mano. Não, mas você não,
e também,
de família.
Quatro pessoas ficaram sem presente, né, nessa brincadeira.
Nossa, assim, não, pra quem ficou deve ter sido uma festa. Tipo, pra quem ficou, resta falar de quem foi embora,
exato,
né, falar da situação. Ai, a minha história ficou até sem graça. A minha história vai ser tipo no host do Drag Race, quando parece que todo mundo vai rir, mas ninguém ri, porque
eu
ela
rio,
é bem basiquinha mesmo.
É, e a minha, que tá por último, a expectativa que tá no meu storytelling, que eu nem sei se eu vou entregar.
Não, cara, assim, eu tenho poucas memórias. Com certeza, se eu tivesse mais tempo, eu até lembraria de mais natais, mas como não é uma coisa tão relevante pra mim, eu lembro de um Natal que ele meio que não foi. Foi tipo isso aí, essa história com comida. Esse negócio de comer meia-noite, sério,
estraga.
Isso gera conflitos eternos em família, mas enfim.
Sim.
Enfim, por parte de pai, todo mundo sempre se reuniu na casa da minha tia Silvia, né? E a minha avó, os irmãos dela e da minha tia Silvia, os filhos. Era um ambiente muito bacana, porque, assim, toda a negrada da minha família, tipo, samba rock, samba, o sobrinho dançando com a tia mais velha, a criança correndo, sempre foi muito proveitoso. E sempre existia o costume de comer antes da meia-noite, né? Por volta ali de umas 10 horas, a gente já tava comendo. E todo mundo sempre levou alguma coisa. Era sempre um banquete mínimo, né? E aí, teve esse Natal. Que todo mundo foi. Parecia que ia ser legal. Mas por uma razão da qual eu não me recordo, a minha tia, ela decidiu que ninguém ia comer até meia-noite.
Ah.
Apenas decidiu.
Ela decidiu no dia. E o que ela tinha feito, que no fim, ainda ninguém levou nada. Eu não sei o que aconteceu nesse
Meu
Natal.
Deus.
Com certeza, eu era criança e tava sendo blindada. Mas devia estar rolando.
Com certeza, não te contaram pra ti.
Algum kikiki. Porque cheguei lá, ninguém tinha levado nada. Tava um grupo feliz, um grupo meio triste, né?
Entendi.
Mas aquela coisa do vamos dançar, vamos brindar, a hora
Natal,
de Natal,
então
é Natal. Só que teve um momento que, assim, minha tia, o que ela fez, eu não lembro até hoje o nome disso, mas era como se fosse uma torta naquele formato. Sabe daqueles bolos que a Panko vende, sabe? Aqueles bolinhos tipo de coco, de laranja?
Sim.
Ela tinha feito alguma coisa de carne nesse formato aí.
Rocambole.
Eu acho que ela tinha feito um rocambole. E era a única coisa
bem
que tinha.
Bem comida de Natal mesmo.
Não tinha... É, eu acho que só tinha um arroz e isso.
Mentira. Não fizeram nem um franguinho pra fingir
que era Chester. Nada. E tipo, eu lembro que eu tinha feito questão de passar o Natal ali com a minha avó, com a minha tia. Porque, né, eram os únicos que mantinham uma tradição. Tá. Aí eu não tava sabendo do rolê do comer à meia-noite. Eu cheguei pra minha tia e falei, ah, e aí?
Tô com fome
e tal. Era meio adolescente, começo da adolescência. Só que ela me deu um golpe. Por quê? Ela falou pra mim que não tinha comida, gente.
Olha só.
Ela, eu não sei que bicho pegou aquela mulher aquele dia, mas ela jogou pra mim que não tinha comida, não tinha o que comer, que se eu tava esperando comida, então era melhor eu sair fora.
Meu Deus.
Gente!
E, tipo, tinha uma única coisa pra comer.
Tia, eu tô com fome, e aí? O que a gente vai fazer? Não tem nada aberto.
Então é Natal.
Aí, mano, eu... Sabe quando você trava porque você não acredita que a pessoa, tipo, chamou todo mundo pra casa dela? Tipo, todo mundo foi. Tipo, e ela nem pra falar, ó, o que tem é isso. Ó, ninguém trouxe nada, vamos tentar fazer alguma coisa. Enfim, eu liguei pra minha mãe putíssima. Falei, meu, tô indo aí pra casa porque vim aqui na tia Silvia e ela simplesmente tá recusando comida pra você.
No Natal.
No Natal.
Era tipo 10 horas da noite, eu tava pegando uma condução, sei lá.
Meu
porque
Deus.
Não era época de Uber. Não, eu tava, tipo, achando um lugar, porque, como eu disse no começo, Natal pra mim é sobre comes e bebes.
Se não tem o comes nem o bebes, como que faz?
Como que aproveita o Natal?
E ninguém nunca mais falou desse dia na minha família.
Morreu.
Como se ele não tivesse acontecido e dali pra frente não teve mais Natal certo. Natal ficou entre minha tia e minha avó, as duas irmãs ali, meu pai vez ou outra passa. Tipo, às vezes eu só dou uma passada também, mas nunca mais fui esperando comida. Eu sempre já cheguei jantada.
Ai, gente, a minha história, eu já nem sei mais como entregá-la depois.
Entregue,
de...
só conte.
Assim, vamos começar pelo começo. Toda rua de periferia tem o doido da rua.
Claro.
Sabe? Não é necessariamente o doido da rua.
Instituição conhecida brasileira.
Mas às vezes é o bêbado da rua. É a pessoa que fica quase o tempo todo na rua. E ele, assim, ele não é perigoso, ele não é nada.
É.
Ele só é
ele a mexe,
pessoa.
Mete um medo.
Ele pra quem não conhece. Pra quem não é da rua.
É, exato. Quem é da rua fala, ah, é o Gerson.
Isso, tinha o Paulinho, tinha o Joãozinho na minha rua. Tinha uma galera que era o doido da rua na minha rua. E assim, ele, como eu falei, é quase uma entidade que tá ali.
Sim.
Porque você vai, se acorda, às vezes ele já tá acordado. Às vezes no bar, geralmente. Ou então ele vai arrumar alguma coisa em casa, tipo, desarrumar alguma coisa, chama ele, sabe? Ele geralmente é mecânico,
ele faz tudo.
É, ele geralmente sabe fazer, mexer em eletricidade, sabe fazer um monte de coisa. Você tá saindo pra almoçar em algum lugar. Geralmente ele tá na rua. Você tá indo jantar, ele tá na rua. Vários momentos ele tá na rua. Mas geralmente em festas comemorativas, em datas comemorativas, ele não tá na rua.
É.
Ele tá em algum lugar. Às vezes com a família dele,
às vezes num bar.
Às vezes, mas enfim. E aí, como eu falei, a minha família sempre se junta ali na casa dos meus avós, que é a casa da minha mãe, da minha tia. E minha família é muito grande.
Sim.
E geralmente ia todos os tios, todos os primos, os agregados, todo mundo, assim. Ficava umas 20, 30 pessoas dentro de casa. Comida à vontade, bebida, porque nunca teve esse negócio de não bebe no Natal. Bebe no Natal também. E é isso, lá aproveitando. Só que assim, deu meia-noite. Meia-noite é a hora da oração.
Oração. Deu o aniversário do homem.
Deu o aniversário do homem. Todo mundo dá as mãos, porque ainda tem o negócio de todo mundo dar as mãos. E faz a oração pra conseguir continuar fazendo o que tava fazendo. Continuar bebendo, continuar comendo, continuar fofocando. Só ali
fala
o momento
um pouquinho
mesmo.
Direto.
Isso.
E aí, parabéns, senhor.
E aí, tava chegando perto da meia-noite e o Joãozinho passou lá na frente de casa. Viu que tava cheio, viu que tava... Começou, assim... Parou lá na frente, começou a conversar com todo mundo, como ele já conhecia todo mundo, porque desde sempre era o moço da rua. E não é que ele é um sem-teto, nem
não,
nada
não,
do tipo.
Não.
Ele tem casa, ele tem tudo.
Ele tem tudo.
Ele tem tudo, ele almoça, janta, ele tá tudo certo. É só que ele fica na rua. E aí, como ele conhece todo mundo, conhecia todos os primos, todos os tios, meu avô, todo mundo. A pessoa falou assim, a gente vai rezar. Entra aí pra rezar com a gente. Eu já começo porque não dá. Entra aí pra rezar com a gente. Ele tá bom, só que ele tava muito bêbado.
Que óbvio.
Muito bêbado.
Ele tava vivendo o terceiro Natal dele já.
Isso. Já entrou pegando uma cerveja também. Parou ali, conversando.
Pra não parar, né?
Pra não parar. Conversando com todo mundo. Aí deu meia-noite, Feliz Natal, vamos rezar. Todo mundo bonitinho se deu a mão. Joãozinho lá no meio da família toda deu a mão também. E aí, o meu avô sempre puxava a oração. E oração normal, Pai Nosso, que está santo, né? Ave Maria.
A cartilha.
Já era, o básico. Sem falar nada, sem nada, só o básico. Cartilha católica, sabe? E aí, nisso que ele começou, Pai Nosso que está no céu, Janzinho. Ele está no céu, ele está no céu, ele está assim, ele está no céu. Venha a nós o vosso reino. Isso é seu reino. É nosso reino, vem esse nosso reino.
Muito bom. Seja imaginar feita... o silêncio aqui da roda dando as mãos.
Seja feita a vossa vontade. A sua vontade seja feita. Isso é a sua vontade. A sua vontade vai ser feita, a sua vontade. A sua vontade vai ser
feita. Gente, o papagaio, gente.
É. E aí, os primos, tudo claro. Já bebendo. Foi.
O semblante sério já caiu por terra.
A gente de mão dada, eu lembro a ordem. Tava a minha prima Carla, minha tia Solange, que também... É. Também eu, meu primo Dani. E assim, não, tipo, os primos estavam meio que dando a mão aqui, e os tios e os meus avós estavam do lado de lá.
Só os tranqueiros.
E aí, sabe quando você tá de olho fechado e você não quer abrir? Porque você sabe que se você abrir, você vai cair, você vai começar a dar risada, a cair na gargalhada, você não pode rir no meio da oração, porque é desrespeito com Deus. Sim. E aí você fica tentando segurar o riso, só cair no meio da oração, você os... porque você não... Isso, você não conseguia segurar. E aí fingia que tava rindo. E o pior foi quando foi chegando no final, e assim, ó, tava todo mundo de mão dada aqui. E aí, você de olho fechado, você sentia a outra pessoa da sua mão assim, ó. Não, tipo, dando aquelas...
Os espasmos
de rir, sabe? O ombro faz até daquela mexidinha assim, ó, de tanto que você tá rindo por dentro.
A respirada com a barriga. Cara.
Isso! Então, do lado de cá, tava todos os primos segurando o riso, fazendo esses movimentos. E do lado de lá, a minha mãe e a Sônia também já...
Já tava entregue,
eles,
já.
Não, eles só entraram dentro da cabeça dela e ficou ali dentro da cabeça dela. Mas, assim, o pessoal mais católico mesmo, assim, sabe? Meu tio Ribamar, minha tia Vera, meu avô. Tava todo mundo de olho aberto, tipo, pra gente, assim. Sabe, tipo...
Quem vai rir primeiro?
Nossa!
Que eu vou parar essa oração agora.
É, foi tipo, quem vai rir primeiro? Sabe, tudo assim, olhando sério. Porque assim, não tinha como. Tava no meio da oração, no meio do Pai Nosso. Mas não tinha como. Depois disso, acabou a oração. Meu avô tacou o Joãozinho pra fora de casa. Falou, boa noite, Feliz Natal, tudo certo. Dá Feliz Natal pro pessoal da sua casa.
Tchau.
E foi isso. Mas assim, gente, a pior sensação... E o pior é que assim, isso é uma coisa que ficou marcada na minha memória. Então... Toda a reza de todo Natal.
Você lembra
desse momento? Eu lembro desse momento. Ah, então, toda a reza de todo Natal me dá vontade de rir.
Gatilhada.
Eu fico. Todo Natal.
Nossa, gente.
Ah, eu amo. Amo histórias de Natal.
Porque... Amo histórias de Natal. Eu preciso lembrar de mais histórias de Natal, porque.
Isso que eu ia falar, pra você compartilhar sua história de Natal com a gente. Nos comentários, na DM, em tudo quanto... Porque, gente, história de Natal é muito bom.
É, tem uma caixinha no Spotify em que você pode dar a sua opinião sobre o episódio e que, às vezes, a gente muda a caixinha do tipo, conte sua história de Natal. No episódio sobre a música, a gente deixou aberto pra você indicar sua banda que você tava descobrindo, favorita. Então, por favor, utilize essa caixinha pra você que tá no Spotify, pra você que tá no YouTube, pode deixar nos comentários, pra você que tá vendo em algum outro lugar, pode deixar comentário. Mas pra você que tá no Spotify, movimente essa caixinha, porque a gente publica. No Spotify, a gente pode publicar essas histórias, entendeu? Então elas ficam lá em destaque com o nosso episódio. Então é bem legal.
Então vamos ver se a sua história é melhor do que a de uma criancinha sendo levada embora, porque não tinha couve, né?
Nossa.
E...
Ficou sem presente, ficou sem, de barriga vazia.
Não, sua história foi a melhor.
Foi.
Não,
e assim, eu até hoje, eu como, eu acho que eu como em vingança a esse dia. Rápido. Então, todas as vezes que tem ceia, eu fico empapuçado.
Até hoje, é meia-noite a comida?
Não, na minha casa, lá. Quando eu faço na minha casa, não.
Não,
né?
Não, mas quando ou, é no
e aí,
conjunto...
quando eu passei a namorar com a Cacau e depois casar, eu comecei a passar na casa da Cacau. Então, não tem isso.
Nada melhor
mas
que
lá,
casa
na
de
casa
sogra.
Da minha família materna, eu acredito que se mantém. Mas eu acho que meus primos, a galera mais jovem, nós jovens...
Já mudou,
né? É, tem mudado um pouquinho o status ali. Pelo menos comer... A ceia eu acho que ainda é depois da meia-noite. Mas é tipo, fazer uma coisinha pra comer antes, pra não ficar de barriguinha vazia, entendeu?
Sim.
Porque não é uma tortura.
Não, não dá. Ó, quem for me convidar pra alguma coisa, garanto, comes o bebes, nem que seja comigo, porque eu não consigo ficar muito tempo num lugar sem poder comer. Tô aqui, ó, só de gravar dois episódios direto, eu já tô
pensando,
falando e
também.
Tô pensando o que, que eu vou comer já na sequência.
E agora a gente queria falar com você que tá aí em casa. Primeiro, eu queria passar uma mensagem de Natal de que a gente tá muito, muito feliz de ter passado esse ano com vocês, de ter trazido o copo de volta no ano de 2023. Eu acho que foi um ano muito, muito especial pra todos nós.
Sim.
Então eu já tô entrando no... o ano termina e nasce outra vez da parte do Então é Natal. E eu queria muito agradecer você que faz parte do nosso público desde hoje, do tipo, descobriu agora o nosso podcast, ou então desde o começo, ou a pessoa que tá caindo de paraquedas num corte do TikTok. Eu queria muito agradecer você que parou pra ver o copo e parou pra entender o que é essa coisa que tá rolando aqui, porque é muito especial ter alguém aí do outro lado que se sente tocado pela nossa mensagem, seja... pelos assuntos mais diversos, porque é isso que a gente quer. Uma conversa, a gente fala no começo de todo episódio, uma conversa entre amigos. E é isso, sabe?
Sim.
Eu queria pedir, primeiro, que você engaje todas as nossas coisas, porque esse é meu pedido da cartinha do Papai Noel, entendeu? Então, por favor, se inscreva no canal do YouTube.
Papai
isso é muito...
Noel,
por
favor.
Por favor, faz
eu
o copo ter engajamento. Faz o copo ter alcance. É a minha cartinha pro Papai Noel.
Papai Noel, por favor, monetização.
Monetização, por favor, Papai Noel. E é isso, porque amigos são sinceros uns com os outros. Então, a gente tá sendo sincero que a gente precisa muito da sua ajuda nessa jornada inteira. E... basicamente, essa era a minha mensagem que eu queria passar de alguém que tá muito feliz sobre o que o copo é hoje em dia, sobre como ele tá caminhando e sobre como o copo, eu tenho certeza, em 2024 vai evoluir muito mais. E é isso, eu queria agradecer vocês também.
Ai, gente, foi tudo. Então,
Pai Nosso que estás no céu. Ai, muito
vão
bom,
falar que a
gente
tá fazendo blasfêmia.
É, não.
Nosso primeiro Natal juntos. Ai, que tudo. Já gostei, já quero o próximo. É, independente de como você comemore o seu Natal, se é que você comemora, é isso que o Léo falou. Se tá acompanhando a gente, só agradece. A carta do Papai Noel, se você puder falar pro Papai Noel... sabe, estamos aqui precisando de uma atenção, estamos precisando do seu inscrito, mas no geral, o que eu desejo é que daqui para essa virada de ano e que para o próximo ano esteja tudo ok, todo mundo esteja com comida na mesa, que todo mundo esteja para conquistar novas coisas, né? Se não comemora Natal porque é brigado com a família, se resolver com a família, entender as próprias tradições.
Curtir sua brisa também, às vezes sozinho também.
É, também quem não enche o saco é lembrado por não encher o saco. Então é muito bom, não faz igual minha tia que chama todo mundo pra falar que não tem comida.
Pois é. É. E é isso, gente. Feliz Natal. Que vocês sejam felizes. Que vocês estejam perto de pessoas que vocês amam e que amam vocês. E se estiver sozinho, que você se ame também. E você se faça uma ceia. Que você.
E hoje é dia de
mesa.
Comer as sobras, hein? Hoje é
Nossa,
dia do lanche de pernil, hein?
Hoje é o melhor dia.
Do lanche de Chester.
Dia.
De comer aquela farofa que dava dentro do Chester. Oh,
nossa,
que delícia.
Verdade.
Eu amo mais.
Nossa,
mais
eu vou
do
estar
que
muito
a
feliz,
ceia.
Eu acho, nesse dia. Que já é hoje.
Hoje,
é,
agora. Isso, agora. A gente deve tá saindo daqui pra comer o lanche de pernil.
Que esse Natal seja melhor do que foi do ano passado, mas pior do que vai ser no ano seguinte, no ano pra seguinte sempre evoluir. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Feliz beijo. Natal. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E que o seu copo esteja sempre.
Mexeu. Tá mexendo.
Entenderam? Aqui já é engraçado. Imagina no meio da oração.